Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Jair Bolsonaro ganha apoio de governadores do Sudeste e Lula fecha com o PDT à espera de Simone Tebet. O presidente fez alianças com Romeu Zema, Cláudio Castro e Rodrigo Garcia e o petista recebeu um apoio tímido de Ciro Gomes. O PSDB desautorizou o apoio de Garcia a Jair Bolsonaro e secretários ameaçam demissão em massa. A decisão pegou a equipe de governo e o diretório estadual do PSDB de surpresa, gerando reações negativas de caciques como Aloísio Nunes, José Aníbal e José Serra. Simone Tebet sinalizou apoio a Lula, o que deve se confirmar nesta quarta-feira, mas o MDB vai permanecer neutro e liberar afiliados. Uma parcela do partido já apoiava o petista desde o primeiro turno, mas o ex-presidente Michel Temer, chamado de golpe pista pelo PT, tende a apoiar Jair Bolsonaro. Vídeos de influencer satanista prevendo a vitória de Lula e de Jair Bolsonaro em visita à maçonaria reacenderam a guerra santa nas redes sociais. Para rebater a gravação, a campanha de Lula emitiu uma nota afirmando que o ex-presidente é cristão e não tem pacto nem jamais conversou com o diabo, enquanto defensores de Bolsonaro afirmam que ele é presidente de todos. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro pediu votos em um culto evangélico em São Paulo e disse que Lula não é adversário político, mas sim inimigo. O presidente pediu aos fiéis que conversem com nordestinos e alertem sobre os perigos do petismo. O TSE mandou apagar publicações que ligam Lula à perseguição de cristãos na Nicarágua. A corte acatou o pedido da campanha do petista, afirmando que posts feitos pelo senador Flávio Bolsonaro e outros aliados do presidente relacionando o candidato com o regime de Daniel Ortega são sabidamente falsos. Já a campanha de Jair Bolsonaro acionou o Ministério Público e o TSE contra os institutos de pesquisa. Advogados do presidente candidato à reeleição afirmaram que os números discrepantes levam à desinformação do eleitorado e pediram investigação. E a cláusula de barreira fez novas vítimas nestas eleições. PTB, Novo, Solidariedade e mais 12 partidos não atingiram as metas e ficaram sem verbas, como não elegeram ao menos 11 deputados federais, nem obtiveram mais de 2% dos votos válidos para a Câmara, as siglas perderão o financiamento público e o espaço no rádio e na TV a partir de 2023. Justiça de São Paulo condena ex-treinador da Seleção Brasileira de Ginástica a 109 anos de prisão. Fernando de Carvalho Lopes foi considerado culpado em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável e poderá recorrer da sentença em liberdade. A decisão foi da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E os crimes julgados aconteceram em 2013 e em 2014. Lopes era coordenador de ginástica artística do clube MESC, no ABC, e teria abusado de mais de 40 vítimas, mas a justiça citou apenas 4 delas no inquérito, todas com menos de 14 anos à época, e incluiu as demais como testemunhas. Lopes negou todas as acusações. Mesmo assim, ele acabou banido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Ginástica. Em junho de 2020, ele conseguiu uma liminar que anulou a decisão, mas não voltou a trabalhar com crianças. A juíza Fernanda Politi condenou Lopes a 109 anos e 8 meses de prisão e justificou o regime fechado pelo tempo da pena, pela gravidade e pela forma hedionda como ele praticou os crimes contra as vítimas durante um longo período de tempo. Protestos no Irã chegam às escolas e interrompem aulas. Em fotos e vídeos que circulam nas redes sociais, alunas mostram o dedo do meio a imagens dos líderes islâmicos, o falecido Ayatollah Khomeini, morto em 1989, e o atual Ayatollah Ali Khamenei. Os protestos pelos direitos das mulheres no Irã começaram após a morte da jovem Mahsa Amin, de 22 anos, pelo não uso do hijab, o véu islâmico obrigatório para mulheres com 9 9 anos ou mais. Em vídeos publicados no Twitter, dezenas de meninas protestam no pátio de uma escola com gritos de "não queremos uma república islâmica" e "morte ao ditador". Não é possível afirmar a localização correta de todas as manifestações, mas uma delas teria ocorrido na cidade de Karaj. Cerca de 1.500 pessoas já teriam sido presas desde o início das manifestações e o governo confirma 41 mortos, inclusive integrantes das forças de segurança. Mas ONGs de direitos humanos do Irã contabilizam 133 óbitos. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.